A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste dia 12 de abril. São 13:30 em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde, aos microfones João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria. Vamos começar com os títulos das principais notícias. Casa Branca diz que a ameaça do Irão atacar Israel é real. E cheias no Quênia deixam pelo menos 13 mortos e 15 mil deslocados. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, Voz da América, pode ser acompanhada através do emissor local da VOA. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com e estamos também no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. A morada é VOA Português. Para contactos, pode-nos enviar o seu contacto para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Mais à frente vamos desenvolver outros temas, como o ataque a uma caravana da UNITA em Angola, que deixou um morto e 4 feridos. Um porta-voz das Forças Armadas da Guiné-Bissau diz que acusações do PAIGC são provocação. E em Moçambique, empresas de transporte de passageiros privados ameaçam paralisar os serviços caso as autoridades não tomem medidas contra agentes da polícia que cobram ilegalmente uma taxa aos motoristas. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos avisaram ser uma ameaça real e viável a possibilidade de um ataque do Irão a Israel. Casa Branca não deu mais pormenores sobre esse possível ataque, mas reiterou que os Estados Unidos levam a sério os seus compromissos de defender Israel. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, acrescentou que os Estados Unidos estão a analisar a postura da sua própria força na região à luz das ameaças de Teherão e estão a observar a situação muito de perto. Vários países, como a Índia, França, Rússia, avisaram os seus cidadãos a não viajarem para a região. Israel disse que colocou todas as suas forças de segurança em estado de alerta máximo. O Irão, recorde-se, prometeu retaliar depois de vários destacados generais das suas forças revolucionárias terem sido mortos num bombardeamento a um edifício consular da sua embaixada em Damasco. Israel não reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas disse que o consulado era, na verdade, um posto avançado dos guardas revolucionários do Irão. Forças israelitas estiveram, entretanto, envolvidas em combate contra militantes palestinianos no norte e centro da faixa de Gaza, enquanto Khaled Meshal, um destacado dirigente do movimento Hamas, disse que a guerra de 6 meses vai em breve, citamos, quebrar Israel. Meshal, que vive no exílio, falou num evento no Qatar para lembrar os membros da família do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, mortos num ataque israelita em Gaza na quarta-feira. Ele descreveu a guerra como uma etapa importante no que disse ser o caminho da libertação da Palestina e da derrota do projeto sionista. Moradores do campo de Al-Nusseirat, no centro de Gaza, disseram que dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas após um bombardeamento israelita, terrestre e marítimo, que seguiu um ataque terrestre de surpresa na quinta-feira. As forças de defesa israelitas disseram em comunicado que estavam a levar a cabo uma operação precisa baseada em inteligência contra militantes e a sua infraestrutura no centro de Gaza. As Nações Unidas afirmam que fortes chuvas que atingiram diferentes partes do Quênia causaram a morte de pelo menos 13 pessoas e deslocaram cerca de 15 mil. O escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, citando a Sociedade da Cruz Vermelha no Quênia, disse que quase 20 mil pessoas foram afetadas, incluindo cerca de 15 mil deslocadas devido a fortes chuvas e inundações repentinas em todo o país. A Sociedade da Cruz Vermelha do Quênia disse à Associated Press que 5 estradas principais foram cortadas pelas inundações. A Rússia disse que um projeto de proposta de paz para 2022 poderá servir como um ponto de partida para futuras negociações entre a Rússia e a Ucrânia para se pôr termo à guerra que já está no seu terceiro ano. Falando a jornalistas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez referência a uma proposta de paz apresentada durante as negociações mediadas pela Turquia em Istambul em 2022, afirmando que negociações de paz são geralmente baseadas em algo e que esse plano poderia fornecer um ponto de partida. A proposta incluía disposições que exigiam que a Ucrânia permaneça neutra e limite o tamanho das suas forças armadas. Vamos começar hoje em Angola, onde uma pessoa morreu e quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque a uma caravana da UNITA em que se encontravam três deputados e vários militantes locais na província do Cuando Cubango. A informação foi confirmada à Voz da América pelo deputado Maurílio Luiela, que integrava a caravana. Ele falou com o Álvaro Lugero de Andrada.
No quadro das jornadas parlamentares programadas aqui para a província do Cuando Cubango, pretendemos deslocar-nos ao município do Cuito Canaval, que dista a cerca de 190 quilômetros da sede da província de Manongue. A meio do percurso, encontramos uma barreira constituída por pessoas caracterizadas com camisolas do MPLA, que bloquearam a estrada e que, logo de seguida, começaram a arremessar uma série de pedras para os nossos carros. Nós tentamos repostar como podíamos, mas tivemos que sair daí a correr, digamos, não é? Para nos posicionar lá mais adiante, rompendo com todos os meios que tínhamos ao nosso dispor a barreira que estava ali posicionada. Deste confronto, um rescaldo de um morto ou um morto foi objeto de várias pedras no crânio. Portanto, o mais provável é que a causa da morte seja traumatismo craniano. E temos quatro feridos, um dos quais em estado relativamente grave, porque teve um ferimento grave no olho esquerdo. Uhum. Não é? Portanto, o que aconteceu é isso.
Houve algum motivo? Houve algum motivo? Foi assim de repente? O que é que levou a essa reação dessa barreira?
Da forma como a barreira estava posicionada, foi um ato premeditado. De resto, nós, na véspera, recebemos um panfleto, não é, a dizer que a UNITA no Cuito Canaval só teria entrada, não teria saída. Nós não levamos muito a sério esta ameaça, num panfleto anónimo, mas, em todo caso, fizemos constar isto às autoridades policiais. Elas garantiram-nos, no entanto, que seriam posicionadas as unidades ao longo da via. O certo é que, naquele local mesmo em que estes factos ocorreram, havia dois homens da polícia posicionados que, entretanto, nada fizeram para a proteção da caravana. Pelo que nós pensamos que trata-se, na verdade, de um ato premeditado. Depois de termos avançado para um lugar seguro, ligamos para o comandante provincial da polícia. O que sentimos é que eles mandaram veículos com homens para o local, mas nesta altura nós já estávamos de regresso.
Era o deputado da UNITA, Maurílio Luiel. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada. Até agora não houve qualquer reação pública das autoridades policiais e políticos, facto criticado pelo presidente da UNITA na sua página do Facebook. Adalberto Costa Júnior escreveu que a presidente da Assembleia Nacional deveria manifestar-se de imediato, condenando as agressões físicas e as violações às leis e à função do deputado, e que o mais grave é verem-se agressões aos deputados perante o silêncio do Presidente da República, perante o silêncio da Procuradoria-Geral da República. Estávamos a citar Adalberto Costa Júnior. Em Moçambique, os transportadores de passageiros privados na província de Sofala ameaçam paralisar os serviços de transporte urbano e interprovincial caso as autoridades não tomem medidas para impedir que os agentes da Polícia de Trânsito e Municipal da cidade da Beira continuem a cobrar uma taxa ilegal no valor de dólar e meio. As autoridades reconhecem o problema. Na Beira está José Chirinza.
Os transportadores dizem estar fartos de lançar gritos de socorro às entidades competentes locais para travar a situação. Real, só que havendo o sentimento de esgotamento de paciência, vê como a única saída para travar o ato já enraizado é desencadear uma manifestação demonstrativa de descontentamento que passa pela paralisação das atividades. Acusam o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de cumplicidade, facto de alguns agentes operativos da instituição ser supostamente protecionistas desta rede. Paulo Narciso, transportador, disse que a situação está desencorajando o investimento.
Se eu vou comprar uma viatura para fazer negócio, se aparece um órgão a desencorajar fazer esse negócio, é mau. Beira Dondo, são 30 quilômetros. Eu não vejo, nesse entroncamento, existe tanta fiscalização. Se temos uma fiscalização permanente, que ganha mesmo. Quando tu chegas aí, tens que dar dinheiro.
O presidente da TAB, João Armando, disse ter se reunido com todas as instituições, mas nunca é solucionado o problema.
Essa corrupção nunca vai acabar. Encorajar os transportadores não dar semente caixa. Mas não é possível, porque ele todos os dias vai estar com multas nas mãos. E ele não vai conseguir pagar essas multas todos os dias. Porque baixar, pegando esse carro de 15 lugares, baixar ter só uma bagageira à frente, em cima, isso é mudança de característica. Você, como passageiro, sem passageiro, você tem que entregar semente caixa.
Entretanto, a porta-voz do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção se fala, Marina Macamo, diz que o assunto é de conhecimento da instituição e a falta de recursos impede que haja constantemente trabalhos operativos de fiscalização no terreno visando colmatar a situação. Admitiu que haja internamente fuga de informações do reteiro do plano de atividade dos agentes operativos.
É um trabalho que também estamos a fazer para perceber como é que chega a informação. Eles simplesmente não fazem trabalho, não recebem nenhum valor. Muito pelo contrário. O modo de operando naquele momento muda tudo. Então, é do conhecimento do gabinete e é nossa preocupação, porque nós também estamos interessados em perceber o que é que está a acontecer e diminuir o índice, porque esta reclamação não é de hoje.
Marina avançou que pelo menos 18 agentes de Polícia de Trânsito e Municipal da Beira foram detidos em conexão com este tipo de crime durante o ano passado, até o primeiro trimestre de 2024. O chefe das operações da Polícia Municipal da Beira, Chimuca António, manifestou-se preocupado com a denúncia de envolvimento de agentes nesta rede de extorsão, prometendo investigar e tomar medidas caso se prove.
Porém, porque temos membros que irão responder por suas ações individuais perpetradas. Nós, como comando, não instruímos aos nossos membros a pautarem por esse tipo de comportamento. Okay. São comportamentos isolados.
Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José. Vamos agora para a Guiné-Bissau. O Estado-Maior-General das Forças Armadas classificou de, citamos, graves, incompreensíveis e provocatórias as acusações do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, que na segunda-feira criticou o posicionamento das Forças Armadas de intermissão na política ao defender sempre o Presidente da República. Em declarações aos jornalistas em Bissau, o porta-voz dos militares, o general Samuel Fernandes, disse que as insinuações do PAIGC, e vamos citar novamente, são graves, incompreensíveis, provocatórias. Ana Guedes.
O general Samuel Fernandes afirmou que a instituição tem realizado sessões de sensibilização e de aviso aos militares, a se manterem equidistantes e imunes às tentativas de aliciamentos, daí as visitas aos acuartelamentos. Na sua comunicação, aquele porta-voz disse, e citamos, o Estado-Maior-General das Forças Armadas afirma que doravante estará determinado com muita firmeza e determinação contra todos aqueles, principalmente políticos, que tentam alterar a ordem constitucional estabelecida, utilizando os quartéis nas suas sórdidas e antipatrióticas conspirações. Fim de citação. E em referência ao PAIGC, o general afirmou que as Forças Armadas deixaram de ser um feudo de um partido político. Alertou contra a conspirar contra o Estado.
O Estado-Maior-General das Forças Armadas afirma que doravante estará determinado a agir com muita firmeza e determinação contra todos aqueles, principalmente os políticos, que tentem alterar a ordem constitucional estabelecida utilizando os quartéis nas suas sórdidas e antipatrióticas conspirações. Lembrar ao PSDC de que as Forças Armadas há muito que deixou de ser o feudo de um partido político e muito menos deixar de ser manipulado por interesses inconfessos de políticos e organizações políticas que teimosamente insistem em querer manipular e transformar as Forças Armadas em um instrumento de rupturas e golpes constitucionais.
Quando ao suposto envolvimento de políticos nas duas tentativas do golpe de Estado, ele disse que o caso será esclarecido a seu tempo e nas instâncias próprias. Na segunda-feira, vice-presidente do PSGC condenou com veemência aquilo que considera de sistemáticas intervenções das chefias militares na política guineense. Facto que, segundo Dan Yala Enya Baransão, viola de forma flagrante o seu papel republicano estabelecido na Constituição e demais leis. O PSGC, ainda de acordo com a sua vice-presidente, tem assistido a discursos tendenciosos em defesa de um único órgão de soberania. Fim de citação.
Era Ana Guedes. A cidade de São Tomé e Príncipe acolheu ontem o lançamento do projeto de elaboração da história da luta de libertação nacional dos países africanos de língua portuguesa, isto na parte referente a São Tomé e Príncipe. O desafio, lançado há cerca de 4 anos pelo antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, e o presidente angolano, deu mais um passo com vista à sua concretização, mas ainda tem muitos desafios para a frente. Óscar Medeiros.
O projeto decorre com vista à produção de 3 volumes de um livro sobre a história da luta de libertação nos 5 países africanos de língua portuguesa.
O primeiro volume refere-se às características das sociedades africanas no último quartel do século XIX até 1945. O segundo volume fará referência à luta de libertação nacional, que vai de 1961 a 1974. Abordaremos a administração das zonas libertadas, a frente político-diplomática, as mulheres na luta, e o terceiro volume culminará nas transições para as independências.
Nazaré de Seita coordena o grupo de historiadores santomenses que participam no projeto e dá conta do trabalho de investigação, de diálogo e cruzamento de fontes em curso. Entretanto, perante o desaparecimento físico de diversos nacionalistas dos processos de luta de libertação nos PALOP, o historiador Carlos Neves apela celeridade na concretização deste projeto.
É preciso alertar a nação, o país, para certos valores. E isso só pode ser feito através do estudo do nosso passado, da nossa história. Como têm surgido algumas vozes aí, por aí, dizendo que vocês cometeram um erro ao pedir a independência, ao exigir a independência. Eu não defendo esta tese. Por isso é que o estudo da história é importante para transmitirmos às gerações de hoje a importância da luta que os nossos antepassados travaram para que hoje nós somos um país livre.
Miguel Trovoada, ex-presidente de São Tomé e Príncipe e um dos nacionalistas de luta de libertação, alerta para que a história não seja contada à metade.
Quando nós vemos a sinopse dos depoimentos, ficamos com a impressão que a luta de libertação começou talvez depois de 25 de abril. Nós não ouvimos falar, realmente, desde o início da nossa luta organizada, pelo menos, mas de qualquer forma, eu felicito a iniciativa e, tanto quanto possível, que ela avance, mas que avance de uma forma realmente holística, objetiva e, como é que eu ia dizer, que se faça justiça realmente à história.
O antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, e o chefe de Estado angolano, João Lourenço, são os promotores da iniciativa que visa a preservação do legado de homens e mulheres que lutaram pela independência nas antigas colónias de Portugal em África. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
A administração Biden e o Senado estão a pressionar a Câmara dos Representantes para aprovar ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan. Mas os especialistas avisam também que a indústria de defesa americana precisa de um impulso. Amâncio Miguel.
O apoio dos Estados Unidos e as Forças Armadas da Ucrânia e do Israel aumentou a pressão sobre a indústria de defesa americana. Fábricas em todo o país foram encarregadas de produzir mais armas e munições a um ritmo não visto há décadas. Mas os analistas alertam que a indústria de defesa não está a acompanhar o ritmo das ameaças complexas, variando desde a agressão russa na Europa Oriental aos ataques de militantes apoiados pelo Irã no Mar Vermelho. Mackenzie Eagle Enterprise Institute, que estuda a prontidão militar do país.
A Marinha usa atualmente mais mísseis Tomahawks numa semana do que adquiriu durante todo o ano passado combinado. Este é o tipo de taxa de produção em tempos de paz que precisam ser revertidas através do Suplemento de Segurança Nacional.
Um projeto de lei aprovado pelo Senado prevê mais milhares de dólares em apoio militar à Ucrânia, Israel, Taiwan e também aumento de gastos com as forças de defesa americanas. O secretário de defesa americano é Lloyd Austin.
50 mil milhões de dólares deste pedido passariam pela nossa base industrial. Isto tem tanto a ver com a nossa segurança nacional e com a nossa capacidade de base industrial como qualquer outra coisa. Mas a Ucrânia não é importante apenas para a Europa, é importante para o mundo inteiro.
Um mundo onde a China observa como os Estados Unidos e os seus aliados respondem a essas crises.
Beijing can count.
Em Pequim sabem contar. Eles sabem quantos mísseis compramos ou produzimos por ano. E isso certamente não é suficiente para dissuadir ou impedir que uma guerra aconteça na Ásia.
A China ameaçou assumir o controle de Taiwan pela força, se necessário, algo que iria provocar choques por toda a região do Pacífico. Tanto democratas quanto republicanos no Senado, esta semana instaram a Câmara a votar os gastos suplementares. O senador republicano Roger Wicker afirmou.
E eu certamente compartilho a esperança do presidente de que este suplemento seja promulgado e transformado em lei muito, muito em breve.
O projeto de lei financia mais submarinos americanos que poderiam ajudar a patrulhar o Pacífico, com uma parte dele cobrindo as operações em curso do Exército na Europa.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. O Zimbábue está a tentar transformar a sua maior lixeira numa fonte de biogás, uma fonte de energia renovável que pode ser usada para produzir eletricidade. Os residentes locais, em Harare, gostam da ideia de um projeto que crie empregos e amenize os problemas de escassez crónica de energia. Mas alguns dizem que o projeto está a esgotar os escassos recursos da cidade. Bárbara Ferreira Santos.
Há alguns meses, essa lixeira era um distúrbio para a cidade, com um odor desagradável que parava no ar. Mas não mais. Uma empresa local, Geoponoma Waste Management, está a tentar transformar o local numa fonte de biogás e eletricidade. Tinashe Chisanyo, de 30 anos, de um município próximo, é um dos trabalhadores que estão construindo o projeto.
Este projeto está realmente a ajudar-me como zimbabuiano. Deu-me emprego e agora posso cuidar da minha família. Estou muito grato ao projeto. Tenho a certeza que os meus colegas de trabalho estão a ser ajudados por ele.
Os digestores recolhem resíduos orgânicos e convertem-nos em biogás, que pode então ser utilizado para produzir eletricidade. Victor Tarirai é diretor de operações da empresa de biogás Landforce Energy, em Harare.
O biogás é uma fonte de energia renovável. Além disso, você pode fazer muitas coisas, como cozinhar, aquecer as capoeiras, bem como produzir fertilizante orgânico, que substitui o uso de fertilizantes químicos. As desvantagens são os custos de investimento inicial e também a necessidade de monitorar e manter continuamente os digestores.
Simbarashi Mushena é engenheiro de energia residual na Geopomona Waste Management. Ele diz que o projeto acabará com o problema das gigantescas lixeiras de Harare que espalham doenças.
Depois disso, vamos perfurar poços de biogás que vão extrair biogás dos resíduos orgânicos que estão por baixo, que se degradam e produzem biogás. Depois disso, vamos gerar 16 a 22 megawatts de eletricidade através do processo de incineração, onde teremos que queimar os resíduos numa câmara de combustão.
Mas Precious Chumba, diretor do Harare Residents Trust, afirma que o projeto apoiado pelo governo é uma exploração insustentável dos contribuintes de Harare. Ele diz que a empresa está a cobrar 40 dólares por tonelada pelo lixo entregue na lixeira.
Eles acrescentaram um adendo que solicita à cidade de Harare que pague um adicional de 124 dólares por tonelada de lixo coletado. Portanto, isto será uma exploração para a cidade de Harare, pois equivale a cerca de 3 milhões de dólares por mês. Os contribuintes não podem permitir isso.
Tudo Tudo indica que a capital do Zimbábue terá uma central de biogás nos próximos meses. Os residentes esperam que os prós superem os contras.
Na página desportiva, vamos começar em Marrocos, onde a seleção de Angola de futebol de salão está hoje a descansar e a preparar-se para o jogo da manhã contra a Zâmbia, segunda jornada do Grupo A da Taça das Nações Africanas, o CAN, do futebol de salão. Ontem, Angola perdeu com Marrocos, o atual detentor do título, e perdeu bem, 5-2. Angola foi o primeiro a marcar, mas Marrocos foi seleção superior. Soufal Tcharroui foi o carrasco de Angola, marcou 3 golos. O treinador da seleção angolana, Marcos Antunes, reconheceu a superioridade dos marroquinos, que descreveu como uma seleção de um outro mundo. O treinador da seleção angolana disse que a sua equipa tem bons jogadores individualmente, mas agora precisam compreender que tudo gira em redor do grupo. Já o treinador da seleção marroquina, Hicham Guigue, disse que o jogo com os angolanos foi difícil, mas ficou satisfeito com o resultado. Qualquer pessoa ficava satisfeito com os 5-2. Pormenor curioso é que a Zâmbia, adversário de Angola amanhã, bateu o Ghana também por 5-2. E amanhã Angola, portanto, só pode pensar numa coisa: ganhar. Hoje há jogos do Grupo B, Egito, Líbia e Namíbia, Mauritânia. Vamos agora para o futebol europeu e vamos começar com a Liga Europa, onde ontem a grande surpresa, se não mesmo o escândalo, foi a derrota em casa do Liverpool frente ao Atalanta de Itália, 3-0. 1-0 na primeira parte, mais 2 na segunda. E Liverpool, que está no topo do campeonato inglês, com os mesmos pontos que o Arsenal, já deve ter dito bye-bye à Riverdecce, à competição. Bayer Leverkusen da Alemanha, esse continua a dar dores de cabeça a toda a gente. Ontem completou 42 jogos sem perder. Bateu o West Ham de Inglaterra por 2-0. Ontem foi um mau dia para as equipas inglesas. Benfica de Portugal bateu o Marselha por 2-1. Esteve a ganhar por 2-0, teve mais oportunidades. O treinador do Benfica é Roger Schmidt. Foi 2-1. Penso que talvez tivesse sido possível ter um resultado melhor, mas é uma vitória. Agora, claro que na próxima semana é um jogo diferente em Marselha, mas penso que mais uma vez mostramos hoje que estamos em boa forma e queremos jogar outra vez bem e qualificar-nos para as meias finais. Palavras de Roger Schmidt, treinador do Benfica, que minimizou alguns apupos no final do jogo, afirmando que nem todos os adeptos são dessa opinião. No outro jogo de ontem, destes quartos de final da Liga Europa, Milão perdeu em casa com o Roma por 1-0. Hoje, em Portugal, Sporting está no campo do Gil Vicente, que está em 14º lugar, mas pode ser difícil. Recordemos que o Gil Vicente empatou com o Porto a 1 golo. Sporting com 4 pontos de vantagem sobre o Benfica, que joga no domingo com o Moreirense. O Sporting tem também menos um jogo. Em Inglaterra, este fim de semana, a maior atenção é talvez o jogo de domingo entre o Arsenal em primeiro e o West Ham em quinto, mas que tem os mesmos pontos que o quarto, o Tottenham, que amanhã está no campo do Newcastle. Arsenal tem os mesmos pontos que o Liverpool e mais um que o Manchester City, que este fim de semana recebe o Luton na zona de despromoção. Aqui Washington, Voz da América, aqui na capital americana, 13:59. Vem aí a nossa última meia hora de emissão, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, e nisso vamos falar no Festival de Música de Cabo Verde, no nosso programa de artes, a não perder. Continue connosco, continue com a Voz da América. We'll be right back. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta sexta-feira, 12 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria e na sonoplastia, Bill Andrade. Transmitimos em ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos através do seu computador, telemóvel e tablet na nossa página voaportugues.com e estamos também nas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no X, em Twitter, no Instagram, a nossa referência é voaportugues. O nosso número do WhatsApp para enviar mensagens ou para se inscrever no nosso canal é o mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: Casa Branca diz que a ameaça do Irão de atacar Israel é real, cheias deixam pelo menos 13 mortos e 15 mil deslocados no Quênia. Empresas de transportes na província moçambicana de Sofala ameaçam parar as atividades devido à corrupção de agentes da Polícia Municipal. Ataque contra a caravana da UNITA em Angola deixa um morto e 4 feridos. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos na Voz da América. Quero relembrar que hoje, sexta-feira, é dia de artes e mais à frente vamos falar sobre a Expo IAM, dois eventos que aconteceram e o Creole Jazz Festival, que aconteceram em Cabo Verde, e também uma conversa com a cantora cabo-verdiana Jocelyn. Mas primeiro vamos às notícias que marcam esta sexta-feira e em Cabo Verde o Tribunal Constitucional rejeitou a admissão de pedidos de amparo protocolados por 2 cidadãos da República de Montenegro e 5 brasileiros condenados por crime de tráfico de drogas no âmbito da Operação Alcatraz. Também negou conceder medidas provisórias de libertação requerida por aqueles condenados. Eles foram detidos com 5,4 toneladas de cocaína no navio pesqueiro de nome Alcatraz 1, de pavilhão brasileiro. Em 2022, foram condenados a 12 anos de prisão cada. No acórdão divulgado ontem, os juízes entenderam por unanimidade que os recursos contra decisões do Supremo Tribunal de Justiça de não lhes conceder habeas corpus devido ao legado do curso do prazo máximo de manutenção em prisão preventiva foram interpostos muito tempo após expirado o prazo de 20 dias previsto pela lei. A Operação Alcatraz teve o apoio do Comando das Forças Armadas Americanas para a África, o AFRICOM, que avaliou a droga apreendida em 350 milhões de dólares. Em Moçambique, os transportadores de passageiros privados na província de Sofala ameaçam paralisar os serviços de transporte urbano e provincial caso as autoridades não tomem medidas para impedir que os agentes da Polícia de Trânsito e Municipal da Beira continuem a cobrar uma taxa ilegal no valor de dólar e meio. As autoridades reconhecem o problema. José Chirinza, da Beira, tem a reportagem.
Os transportadores dizem estar fartos de lançar gritos de socorro às entidades competentes locais para travar a situação. Realça que, havendo o sentimento de esgotamento de paciência, vê como a única saída para travar o ato já enraizado é desencadear uma manifestação demonstrativa de descontentamento que passa pela paralisação das atividades. Acusam o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de cumplicidade, facto de alguns agentes operativos da instituição ser supostamente protecionistas desta rede. Paulo Narciso, transportador, disse que a situação está desencorajando o investimento.
Se eu vou comprar uma viatura para fazer negócio, se aparece um órgão a desencorajar fazer esse negócio, é mau. Beira Dondo são 30 quilômetros. Eu não vejo nesse entroncamento existe tanta fiscalização. Se temos uma fiscalização permanente, que ganha mesmo. Quando tu chegas aí, tem que estar dinheiro.
O presidente da TAB, João Armando, disse ter se reunido com todas as instituições, mas nunca é solucionado o problema.
Essa corrupção nunca vai acabar. Encorajar os transportadores não dar semente caixa. Mas não é possível, porque todos os dias vai estar com multas nas mãos. E ele não vai conseguir pagar essas multas todos os dias. Porque baixar, pegando esse carro de 15 lugares, baixar ter só uma bagageira à frente, em cima, já é mudança de característica. Você, como passageiro, sem passageiro, você tem que entregar semente caixa.
Entretanto, a porta-voz do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção se fala, Marina Macamo, diz que o assunto é de conhecimento da instituição e a falta de recursos impede que haja constantemente trabalhos operativos de fiscalização no terreno visando colmatar a situação. Admitiu que haja internamente fuga de informações do reteiro do plano de atividade dos agentes operativos.
É um trabalho que também estamos a fazer para perceber como é que chega a informação. Eles simplesmente não fazem trabalho, não recebem nenhum valor. Muito pelo contrário. O modo de operando naquele momento muda tudo. Então, é do conhecimento do gabinete e é nossa preocupação, porque nós também estamos interessados em perceber o que é que está a acontecer e diminuir o índice, porque esta reclamação não é de hoje.
Marina avançou que pelo menos 18 agentes de Polícia de Trânsito e Municipal da Beira foram detidos em conexão com este tipo de crime durante o ano passado, até o primeiro trimestre de 2024. O chefe das operações da Polícia Municipal da Beira, Chimoca António, manifestou-se preocupado com a denúncia de envolvimento de agentes nesta rede de extorsão, prometendo investigar e tomar medidas caso se prove.
Porém, porque temos membros que irão responder por suas ações individuais perpetradas. Nós, como comando, não instruímos aos nossos membros a pautarem por esse tipo de comportamento. Okay. São comportamentos isolados.
Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, Xerinza. Desde a Beira, vamos agora para Angola, onde uma pessoa morreu e quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque a uma caravana da UNITA, o principal partido da oposição, em que se encontravam três deputados e vários militantes locais na província de Cuando Cubango. A informação foi confirmada à Voz América pelo deputado Maurílio Luele, que integrava a caravana e falou comigo há momentos.
No quadro das jornadas parlamentares programadas aqui para a província do Cuando Cubango, pretendemos deslocar-nos ao município do Puito Canaval, que dista a cerca de 190 quilômetros da sede da província de Menongue. A meio do percurso, encontramos uma barreira constituída por pessoas caracterizadas com camisolas do MPLA, que bloquearam a estrada e que, logo de seguida, começaram a arremessar uma série de pedras para os nossos carros. Nós tentamos repostar como podíamos, mas tivemos que sair daí a correr, digamos, não é? Para nos posicionar lá mais adiante, rompendo com todos os meios que tínhamos ao nosso dispor a barreira que estava ali posicionada. Deste confronto, um rescaldo de um morto ou um morto foi objeto de várias pedras no crânio. E, portanto, o mais provável é que a causa da morte seja traumatismo craniano. E temos quatro feridos, um dos quais em estado relativamente grave, porque teve um ferimento grave no olho esquerdo. Não é? Portanto, o que aconteceu é isso.
Houve algum motivo? Foi assim de repente? O que é que levou a essa reação dessa barreira?
Da forma como a barreira estava posicionada, foi um ato premeditado. De resto, nós, na véspera, recebemos um panfleto, não é, a dizer que a UNITA no Cuito Carnaval só teria entrada, não teria saída. Nós não levamos muito a sério esta ameaça, um panfleto anónimo, mas, em todo caso, fizemos constar isto às autoridades policiais. E Elas garantiram-nos, no entanto, que seriam posicionadas unidades ao longo da via. O certo é que, naquele local mesmo em que estes factos ocorreram, havia dois homens da polícia posicionados que, entretanto, nada fizeram para a proteção da caravana. Pelo que nós pensamos que trata-se, na verdade, de um ato premeditado. Depois de termos avançado para um lugar seguro, ligamos para o comandante provincial da polícia. O que sentimos é que eles mandaram veículos com homens para o local, mas nesta altura nós já estávamos de regresso.
Até agora não houve qualquer reação pública das autoridades policiais e políticos, fato criticado pelo presidente da UNITA na sua página do Facebook. Adalberto Costa Júnior escreveu, e cito, a presidente da Assembleia Nacional deveria manifestar-se de imediato, condenando as agressões físicas e as violações às leis e à função do deputado. E o que mais grave é verem-se agressões aos deputados perante o silêncio do Presidente da República, perante o silêncio da Procuradoria-Geral da República. Fim de citação. Era o Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Abrimos mais uma edição do Magazine Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Nesta edição, vamos até a Cidade da Praia com o nosso colega Eugênio Teixeira para abordar os dois eventos que aconteceram na semana passada e também teremos uma entrevista da cantora cabo-verdiana Jocelyn com a nossa colega produtora Dani Steski no espaço Fala África. Começamos na Cidade da Praia com a 10ª edição da Atlantic Music Expo e da 13ª edição do Creole Jazz Festival, eventos que foram, sem dúvida, uma ótima oportunidade para dar a conhecer jovens músicos cabo-verdianos, visando o seu reconhecimento internacional, bem como promover o turismo cultural no arquipélago. Os artistas que falaram com o Jean Teixeira destaco a importância da música no contexto atual.
Música conecta gerações, culturas e é também uma forma de sensibilização. De 1 a 6 de abril, a Cidade da Praia, em Cabo Verde, acolheu o Atlantic Music Expo AM, que proporciona o cenário perfeito para os profissionais da música internacional e cabo-verdiana mostrarem o seu potencial, seguindo-se o Creole Jazz Festival, uma promoção da música de inspiração crioula. A cabo-verdiana Zubiquila Spencer apresentou o Atlantic Music Expo. Ela começou a tocar violão e cantar muito cedo, influenciada pelo pai, o conhecido compositor e cantor Nyala Spencer. Satisfeita, a artista fala da importância da música.
Nós, os artistas, não só a música, nós conseguimos passar, abrir os olhos um pouco, abrir a mente das pessoas, para elas tentarem entender que realmente algo não está bem. Então, eu acho um veículo poderosíssimo para passar uma mensagem de compaixão, de empatia, principalmente nos dias de hoje.
Zubiquila Spencer diz não ter preferências, canta tudo o que lhe vem na alma e que pretende levar essa energia musical a vários palcos do mundo.
Eu faço a música conforme ela vem. Eu faço, como vocês acabaram de ver aqui, eu fiz um hip-hop, fiz um rock, que eu transformei, tenho músicas mais slow. Então a música vem e eu só expresso, eu não gosto de definir um estilo. Feel me touch my skin, this energy around us flowing.
Outra voz que marcou presença no ano 2024 foi o jovem cantor angolano Cláudio Oshai, filho de mãe cabo-verdiana.
A música é sempre um mecanismo que nós artistas usamos para alertar, para educar. Entretanto, por isso é que nós não falamos só sobre o amor de cônjuge, falamos também do amor fraterno. Entretanto, a música tem sido um veículo para educar a sociedade também.
Cláudio Oxai, que atualmente reside em Portugal, disse que, como qualquer artista, o sonho é pisar os grandes palcos mundiais, levando a música angolana e cultura africana.
O meu sonho é ser grande. É claro que eu tenho muitas influências musicais. Não é predominantemente só a música angolana, mas é aqui um misto de influências musicais de várias partes e várias regiões de África. Mas, entretanto, é a música clássica angolana e um bocadinho da música moderna.
Depois do M, seguiu-se o Criolo Jazz Festival, que na sua 13ª edição teve o brasileiro Hermeto Pascoal como um dos nomes do cartaz. Hermeto Pascoal confessa que a música é a sua vida na Terra e considera ser uma das coisas mais importantes que existem.
Se não fosse a música, o mundo, a Terra, não existiria mais. Esse planeta já tem explodido. A música que ainda está segurando. E eu acho que continua, vai demorar, mas a música segura o mundo enquanto a gente viver. É a maior fonte sem fim de alegria e prazer. Toque e cante, minha gente. Até o dia amanhecer.
Obrigado, era Eugênio Teixeira, desde a cidade da Praia. E agora fazemos ligação com a nossa colega Dani Steski, produtora do programa Fala África. Ela que entrevistou recentemente a cantora cabo-verdiana Jocelyn sobre a sua evolução artística, desde suas raízes na cena musical até as colaborações que tem feito com artistas de renome nos países africanos de língua portuguesa.
Sua carreira é marcada por uma trajetória impressionante, desde sua participação na 4ª edição do programa Ídolos em Portugal em 2010, até suas colaborações com renomados artistas da cena musical lusófona. Com uma base sólida de fãs e uma série de colaborações de sucesso, ela se destaca como uma figura influente e respeitada no cenário contemporâneo. Seu compromisso com a qualidade artística e sua capacidade de se adaptar às mudanças na indústria do entretenimento são testemunhos de sua versatilidade e determinação. Com um futuro promissor pela frente, Jocelyn continua a cativar audiências, deixando sua marca única na música e na cultura. Hoje vamos falar sobre o seu single Tiganamém, sua evolução artística, o seu desejo de se tornar atriz e muito mais. Podemos ver que você tem um percurso versátil, indo desde o Ídolos até colaborações com artistas renomados da cena musical lusófona. Como você descreveria a sua evolução artística ao longo desses anos?
Bom, comecei a cantar desde os meus 13, 14 anos e hoje estou com 33 e continuo aqui. Continuo a fazer shows, continuo a conhecer países, continuo a explorar cada vez mais a mim mesma como artista e como mulher, e também tive a oportunidade de colaborar com vários artistas, renomados artistas, que também deram toda essa bagagem para chegar até aqui. Acho que é uma evolução que está a acontecer no seu tempo, mas também que nunca deixa de dar frutos.
Com certeza, em Tiganamém, você explora um estilo diferente, o R&B. Vamos conferir agora um trechinho de Tiganamém.
Já tem seu tempo que está ali, tá curtiu. Já falava bom, bom lugar e comigo.
Sua transição da kizomba para o R&B marca um momento significativo em sua carreira. Podemos esperar mais inovações e experimentações musicais de sua parte em 2024?
Durante esses meses, gravei várias músicas e neste momento eu estou com uma certa dificuldade em escolher qual é a música que vou lançar a próxima vez. Sim, temos mais colaborações, temos mais R&B, então estou bem feliz.
Esse é um problema bom, Jocelyn.
Sim, exato. É um problema bom porque muitas pessoas diziam, mas tu não fazes muitas colaborações, mesmo com todas as colaborações que eu já fiz. Mas eu digo sempre, não, eu gosto de colaborações sinceras e que significam algo para mim e que eu gosto de ver mesmo no meu leque musical. E então eu comecei, estou a começar este ano com um single e logo com duas participações e ainda vem muito mais aí.
Agora em março celebramos o mês histórico da mulher. Gostaria de saber se você tem uma mulher na sua vida que te encorajou a chegar aonde você está hoje.
Mas claro que sim, Dani, claro. Eu tenho... Eu cresci ao lado de mulheres maravilhosas. E a minha família, há muitas mulheres. Acho que há mais mulheres do que homens. E então, várias mulheres me inspiraram para eu ser a mulher que eu sou hoje. Principalmente a minha mãe, claro. Que deu a luz a mim. Então, eu acho que não podia deixar de dizer a minha mãe. E claro, tem vários artistas. Se formos falar no meio artístico, posso dizer que há várias artistas mulheres que me inspiraram. Tina Turner, Beyoncé... Cesária Évora, Lura, Mayra, nós temos várias artistas, gosto de Rihanna, gosto de várias, Adele, são várias mulheres que me inspiraram. O que eu posso dizer é muito obrigada por toda a inspiração, porque nós precisamos de mulheres, precisamos ter exemplos, precisamos olhar para outras mulheres e sentirmos inspiradas, e então sou grata por isso.
Além de sua carreira musical, sabemos que está investindo em sua formação como atriz no Reino Unido. Como essa experiência tem influenciado ou ampliado sua expressão artística como um todo?
Eu, neste ano, comecei a me formar como atriz em Londres, na escola de Real Scene, e ainda vou dar continuidade durante esse ano. Porque vou estar entre Londres e Portugal, porque este é um curso que eu sempre quis fazer, é uma vocação que eu sempre quis ter, e eu sempre senti que eu tinha essa vocação, que eu gostava de representar e de me expressar de várias formas. E então, esse ano não vou ver a Jocelyn apenas como cantora, mas também como atriz.
Não posso deixar de perguntar, quando vamos ver a Jocelyn no cinema ou em alguma plataforma de streaming?
Eu estou a preparar um projeto que eu não posso ainda dizer muita coisa, porque eu quero mesmo que aconteça exatamente como eu estou a planear. Eu posso dizer que o feedback está a ser positivo, porque eu já partilhei algumas coisas também de quando eu estava em Londres. Partilhei algum conteúdo nas minhas redes sociais, onde eu tive muita motivação das pessoas. As pessoas disseram, tu deves continuar, isso é muito top, eu te vejo a ser atriz, tipo, tu tens pinta para tal. E então, isso é muito bom de ouvir, mas não sei quando é que vai haver um convite, porque eu vou estar aqui na luta, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, e não só, eu quero também desenvolver projetos, eu não quero ficar só à espera, porque se for assim, às vezes é sempre a mesma coisa, e é muito bom a gente pôr também o nosso lado empreendedor de nós mesmos, ou seja, de não estar à espera sempre de algum convite ou de pessoas para nos dizerem, toma, não, a gente tem que ir atrás.
Com certeza, fazer acontecer. Agora, seus lançamentos anteriores, incluindo vários singles e seu primeiro álbum, auto-intitulado em 2016, demonstraram sua versatilidade e talento musical. Com seu próximo álbum, os fãs estão ansiosos para saber o que esperar. Você poderia compartilhar uma prévia do que podemos esperar deste novo projeto?
Eu fiz o meu primeiro álbum em 2016, então já está mais do que na hora de lançar um álbum. O outro álbum ainda eu era mais nova, havia muita coisa que eu queria dizer e que eu queria expressar, e não acho que eu consegui de todo. Tenho muito orgulho daquele trabalho, mas neste novo álbum acho que a Jocelyn já passou por tanta coisa para chegar até aqui e para continuar ainda no ativo. Porque eu já vi muitas pessoas entrarem e saírem sem tendo consistência nenhuma, e eu continuo aqui. Isso quer dizer que eu não estou aqui à toa também. Então quero mostrar tudo isso, quero mostrar essa veia artística e também não ter medo de me expressar como mulher, sentindo uma mulher sexy. O que é que eu estou a sentir nesse momento? Tenho 33 anos, então nesse momento estou com uma certa confiança que eu não tinha antes. Eu quero mostrar isso principalmente às mulheres.
Então muita Kizomba, R&B.
Vamos ter de tudo, Kizomba, R&B, vamos ter Amapiano, vamos ter House Music, acho que vai ter tudo o que é que a Jocelyn gosta de explorar, é porque eu não, nesse momento eu não quero deixar nada por trás.
E algum nome que você poderia revelar, Jocelyn?
Ainda não posso partilhar, porque eu, nesse momento, não sei se algumas músicas que já estão prontas vão fazer parte do álbum, então eu quero apenas dizer sim que temos convidados, claro, nesse álbum.
Jocelyn, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa. O tempo voou mesmo.
Prazer é todo meu.
À medida que Jocelyn se aventura em novos territórios musicais e expande seu horizonte artístico através da formação como atriz, sua influência e impacto na cultura lusófona só aumentam. Sua capacidade de se reinventar e se adaptar às demandas em constante evolução da indústria do entretenimento é testemunho de sua dedicação e talento inegáveis. Com um novo álbum à vista e uma carreira em ascensão, Jocelyn continua a ser uma força a ser reconhecida, inspirando uma legião de fãs e deixando sua marca duradoura na música e na arte em geral.
Obrigado, Dani Steski e Eugênio Teixeira, aqui hoje em Artes, o magazine semanal da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana. Esta é a Voz da América.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E agora vamos então ao fecho desta emissão com as notícias que marcam esta sexta-feira. Os Estados Unidos avisaram ser uma ameaça real e viável a possibilidade de um ataque do Irã a Israel. A Casa Branca não deu mais pormenores sobre esse possível ataque, mas reiterou que os Estados Unidos levam a sério seus compromissos de defender Israel. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, acrescentou que os Estados Unidos estão a trabalhar a postura da sua própria força na região à luz da ameaça de Teherão e observar a situação de muito perto. Vários países, como a Índia, França e Rússia, avisaram os seus cidadãos a não viajarem para a região, enquanto Israel diz ter colocado todas as suas forças de segurança em estado de alerta máximo. O Irã prometeu retaliar depois de vários destacados dirigentes das suas forças revolucionárias terem sido mortos num bombardeamento a um edifício consular da sua embaixada em Damasco há alguns dias. Entretanto, na faixa de Gaza, forças israelitas estiveram envolvidas em combate contra guerrilheiros palestinianos no norte e centro do território nesta sexta-feira, segundo informações divulgadas. A Rússia disse que um projeto de proposta de paz para 2022 poderá servir como ponto de partida para futuras negociações entre Moscou e Kiev para se pôr termo à guerra que está no seu terceiro ano. Falando a jornalistas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez referência à proposta apresentada pela Turquia em 2022, afirmando que as negociações de paz são geralmente baseadas em algo e que esse plano pode fornecer um ponto de partida. A junta militar no Mali proibiu os meios de comunicação de reportarem atividades de partidos políticos e também de associações políticas. Isso, no entanto, já tem uma forte reação dos partidos políticos, que disseram que não vão aceitar esse posicionamento da junta militar que dirige o país. As Filipinas estão determinadas a fazer valer os seus direitos soberanos no Mar do Sul da China, disse o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros numa reunião aqui em Washington de aliados dos Estados Unidos na região. No Departamento de Estado, Henrique Manalo acusou a China de escalada do seu assédio às Filipinas, enquanto o secretário de Defesa americano Lloyd Austin reafirmou que Washington está do lado de Manila contra o que ele descreveu como coerção. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Bill Andrade, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.